desse indivíduo podem ocorrer, não, doutora?
Você sabe que é um divisor de águas a primeira queda, né? Porque você pode perder autonomia por uma lesão, por exemplo, uma fratura, né, de quadril. Então, tanto a população em geral idosa, né, que infelizmente também tem uma incidência anual de quedas alta, né? Então, 30% dos indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, eles caem pelo menos uma vez por ano. Então, nós estamos falando de Parkinson especificamente, mas a população idosa em geral também tem bastante risco de queda, né? Então, é importante que a gente pense em situações do dia a dia que a gente possa não só prevenir, né, mas começar a se observar tanto pessoalmente como o ambiente, porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das quedas acontece em casa.
Sem dúvida, né? Um risco muito grande. Agora, qual foi o start, doutora Érica, para a senhora estar começando esse trabalho, esse estudo que a senhora está debruçada trabalhando?
Desculpa, eu não entendi a pergunta.
Qual foi o start que fez a senhora trabalhar em cima disso?
Olha, infelizmente, como a gente falou, a doença de Parkinson é conhecida também pelas quedas, né? E as quedas, elas levam, como você mencionou, a fiscalização, a diminuição da qualidade de vida. E tem muitos trabalhos já na literatura falando sobre a prevenção das quedas, né? Mas quando a primeira queda já aconteceu, o que é possível fazer? Mudar o ambiente, o calçado, fortalecer a musculatura. Na verdade, a gente está tentando entender um pouco antes disso, né? Então, a nossa ideia, nosso propósito é justamente evitar que a pessoa perca o equilíbrio, ou melhor, que a gente possa atuar nos fatores mais importantes para essa diminuição do equilíbrio, que ao longo do tempo vai levar à queda, né? Então, se a gente conseguir encontrar com a pesquisa qual fator é mais importante, a gente pode mudar, inclusive, a terapia que a gente realiza, né? Então, os treinos podem ser mais assertivos.
Doutora, o trabalho ainda está em andamento, há previsão de conclusão, em que pé que está?
Nós iniciamos já o trabalho, nós já temos 200 pacientes avaliados e que nós estamos acompanhando ao longo de 36 meses. Então, a pesquisa deve terminar no final de 2027. Então, são pacientes que são atendidos na Associação Brasil Parkinson, que fazem atividades aqui, e a gente vai observar através de escalas simples, que são de domínio dos profissionais da saúde, sem custo, né? Que eles possam, então, caso a gente tenha os resultados esperados, obviamente, usar escalas que estão à disposição e conseguir com elas orientar os pacientes, melhorar o tratamento. Então, é algo que vai ser acessível a todos os profissionais e os pacientes vão se empoderar de uma informação que pode, então, fazer com que ele evite o primeiro episódio de queda e, com isso, as internações, enfim, a perda de autonomia, né? A gente sabe que as quedas têm várias causas e são multifatoriais, mas a ideia é que a gente possa, então, antes que isso aconteça, quando o equilíbrio começa a piorar, o que que dá para fazer? De acordo com que a gente encontrasse mais os fatores motores, os fatores de movimento, ou mais os fatores cognitivos, da memória, do planejamento, da atenção. Então, é importante a gente lembrar que o controle do movimento, do equilíbrio, ele não é só dado pela parte motora, né? É dado também pela função cognitiva. Então, essa combinação é importante para o controle do equilíbrio. Qual delas é mais importante para a perda dele é o que a gente espera encontrar.
Doutora, o exercício físico monitorado, né, com profissional, a musculação, são coisas importantes para a qualidade de vida de quem sofre com Parkinson?
A gente costuma dizer que no início, na fase de lua de mel com a doença, onde o paciente ainda não tem quedas, não tem dificuldades, ele pode manter essa atividade física com um profissional, professor de educação física ou atividades não específicas, tá? Exercício físico, como você falou, a caminhada, a esteira, e deve fazer, porque é o único exercício que pode diminuir a velocidade que a doença evolui. Então, exercício aeróbico é fundamental realizar 3 vezes por semana desde o início da doença, né? Então, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas tem uma dose para isso. Precisa ser feito, então, além das 3 vezes por semana, de uma forma que você fique cansado, fique vermelhinho, não, ofegante, não pode ser algo muito fácil, que você não se canse. Uhum. Então, a primeira questão é essa: tive o diagnóstico de doença de Parkinson, começar com a orientação de um profissional de educação física, o exercício aeróbico. Porém, com a evolução da doença, infelizmente a doença é progressiva, você começa a ter outras dificuldades, uma delas, né, a diminuição do equilíbrio, e aí é importante que você seja atendido com profissionais que sejam especialistas na sua doença. Uhum. Porque você precisa fazer, então, como eu já tinha dado spoiler, um treinamento combinado de funções motoras, de desafios de equilíbrio, mas também de desafios cognitivos. E você precisa ter uma avaliação prévia para determinar quais deles estão mais deficitários e que você precisa treinar mais. Então, não é só fazer um treino de equilíbrio, é fazer um treino de equilíbrio direcionado. Então, é importante o exercício físico, ele é o único que vai frear a evolução, mas a partir do momento que eu começo a apresentar dificuldade, eu preciso procurar um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson.
Sem dúvida, perfeito. Bom, doutora Érica, eu quero agradecer demais sua participação e se a senhora quiser deixar aí o contato da associação para outras informações, enfim, fique à vontade.
É muito importante que a pessoa com Parkinson, se você conhece alguém que teve o diagnóstico, que procure uma instituição como a Associação Brasil Parkinson, que oferece atendimento gratuito para as pessoas com essas avaliações do meu doutorado. Na verdade, são avaliações que a gente faz aqui comumente. Então, você pode ser avaliado, você pode ser cuidado de forma especializada. Então, a Associação Brasil Parkinson recebe pessoas do Brasil inteiro através das suas terapias online. E para mais informações, é parkinson.org.br, nas redes sociais, @ Associação Brasil Parkinson, e o nosso WhatsApp, que é 11 95849 1918. A associação espera todos de braços abertos para poder ajudar, e vai ser bastante importante que todos acompanhem os desfechos da nossa pesquisa.
Maravilha. Doutora Érica, muito obrigado. Um forte abraço para a senhora.
Obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Os terremotos estão mais fortes e mais frequentes nas Américas. Estamos diante de um cenário pré-catástrofe global. Os tremores, que causaram mais de 5 mil mortes na Venezuela, aconteceram há quase um mês, no dia 24 de junho. De lá para cá foram registradas ocorrências no México, Peru e até mesmo no fundo do Oceano Atlântico, em escalas diferentes de força e de estragos registrados. Segundo Leandro Ribeiro, professor de Geografia, especialista em gestão e manejo de recursos naturais e mestre em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente, a ideia de que a frequência dos sismos tenha aumentado significativamente nos últimos tempos é muito mais uma percepção pela maior quantidade de informações disponíveis, especialmente no ambiente online.
Realmente tivemos terremotos que acabaram acontecendo num período de tempo reduzido, que chamou bastante a atenção das pessoas. E, bom, fica parecendo que a quantidade de terremotos no mundo tem aumentado. Só que isso é uma falsa percepção. Hoje em dia é muito mais fácil você ficar sabendo sobre terremotos por causa de redes sociais como Instagram, YouTube. Você acompanha pessoas que falam sobre isso. E também você pode acessar diretamente os sites de institutos que fazem essa medição. Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui no Brasil se verifica o site da USP, da UNB, da UFRN, além da possibilidade de você instalar aplicativos no seu celular que te mostram ali a todo momento os tremores acontecendo no mundo todo.
E é justamente no universo das redes sociais onde o professor Leandro Ribeiro tem dedicado tempo para desmistificar algumas coisas. Em seu canal do YouTube, ele faz análises das ocorrências e busca facilitar o entendimento dos internautas sobre este e outros temas. Com a calma de um professor habituado com a sala de aula, Leandro explica que a avaliação sobre a quantidade e intensidade dos terremotos precisa ser contextualizada.
Como que você vai saber se uma coisa aumentou ou não? Se você verifica um dado de um dia único. Eu posso falar assim, o número de acidentes de carro aumentou. Beleza, mas quanto que era no passado e quanto está hoje? Então você tem que verificar uma série temporal. Com os terremotos é a mesma coisa. Quando a gente analisa esses terremotos ao longo do tempo, a gente verifica até um acréscimo na quantidade de tremores detectados de pequena magnitude, porque você aumentou a quantidade de estações sismográficas. Com uma maior precisão desses aparelhos, você consegue detectar muito mais facilmente terremotos imperceptíveis para a população. Mas quando a gente joga os dados dos terremotos perceptíveis, aqueles bem fortes, como de 5 para cima, 6 para cima, a gente não verifica qualquer alteração nos últimos 150 anos na quantidade desses tremores.
O violento terremoto duplo na Venezuela gerou comoção mundial pelo número de vítimas e pelos estragos. Já na ocorrência registrada no Peru, houve menos imagens e, felizmente, menos vítimas. Ainda assim, 6 morreram. Porém, 2 casos em especial deixaram pessoas de diversos países em alerta. 2 tremores de escalas semelhantes aos da Venezuela aconteceram na costa sul do México e na dorsal mesoatlântica central, no meio do caminho entre a costa do Nordeste brasileiro e a região de Guiné e Serra Leoa, na chamada África Ocidental. O temor de tsunamis destruidores, que se intensificou desde os casos na Ásia em 2004 e 2011, veio à tona. Porém, o professor Leandro explica que nem todo terremoto gera esse fenômeno.
Para um tsunami acontecer, ele precisa de alguns mecanismos geológicos importantes. O primeiro deles é o terremoto estar localizado numa zona de encontro de placas tectônicas, que a gente chama de limite convergente, onde uma placa vai de encontro à outra. A gente pode imaginar como se fossem duas pessoas empurrando duas mesas uma contra a outra. Então, naquele ponto onde as mesas se encontram, existe uma energia sendo acumulada. Só que as rochas, elas são elásticas. Sim, as rochas, elas são duras, mas elas têm uma capacidade elástica ali. Então ela vai sendo deformada e ela vai aguentando até um certo momento em que ela se rompe. Quando acontece esse rompimento, há um deslocamento abrupto desses blocos de rocha, gerando então essas ondas sísmicas, que é o que causa o terremoto.
Ele complementa que além desse encontro peso pesado no fundo do mar, ainda é preciso que outros fatores aconteçam.
Para ter um tsunami, você primeiro tem que ter esse limite convergente. E não basta ter essa colisão tem que ser superficial, tem que ser um tremor de até uns 20 quilômetros de profundidade, e você tem que ter um soerguimento de uma parte desses blocos rochosos. O fundo do mar tem que subir, ou uma parte do fundo do mar tem que descer para que a massa de água acima desse ponto se desloque. Agora, tsunamis aqui na costa brasileira é mais complicado, né? Porque entre o Brasil e a África, existe limite divergente transformante. E o limite transformante é quando as placas se deslizam paralelamente uma em relação à outra. No limite transformante, você pode até ter terremoto forte, mas não tem um deslocamento vertical do assoalho oceânico. No limite divergente, também você não tem esse deslocamento abrupto vertical do assoalho oceânico, portanto, sem tsunami.
Embora haja explicações científicas baseadas em evidências e décadas de estudos, ainda assim um tsunami de teorias conspiratórias e apocalípticas varre o ambiente virtual a cada terremoto. Desde profecias religiosas até manipulações de clima e geologia por governos ocultos, todo tipo de especulação surge quando se noticiam tremores ou erupções vulcânicas. O professor Leandro lembra que a melhor resposta para cada teoria dessas é sempre a evidência científica.
Não existe nenhum estudo científico mostrando que o número de tsunamis tem aumentado, que o número de terremotos tem aumentado, e nem de que nada do que está acontecendo no mundo sísmico seja algum indício de apocalipse. Isso é visto mais em páginas que divulgam coisas religiosas do que científicas. Assim, do ponto de vista científico, não existe nada apocalíptico acontecendo no mundo a ponto de mostrar para a gente, nossa, o mundo está com os dias contados, o número de terremotos está aumentando, o número de tsunamis está aumentando. Isso não procede. Nós não estamos vivendo uma fase de fim de mundo, né? Então isso aí é puramente sensacionalismo barato de algumas redes sociais.
Por fim, o professor explica que as recentes ocorrências de pequenos tremores registrados no Brasil são absolutamente normais e que o senso comum de que o nosso país não tem terremotos sempre foi errôneo. Segundo ele, dezenas desses pequenos sismos acontecem todos os meses, incluindo no litoral brasileiro. Mas nós estamos situados em uma região central da placa tectônica sul-americana e não há qualquer chance de um super terremoto acontecer no Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Saúde dos pets no inverno. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Thiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária do Unimetrocamp Widen, em Campinas. Olá, Thiago. Quero agradecer seu tempo, quero agradecer aí a sua participação, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, viu, Thiago?
Eu agradeço, chamando um alô, todo mundo está antenado. Escutando a gente.
Maravilha. Tiago, vamos lá. Os pets sofrem muito também com temperaturas baixas, Tiago?
Então, é semelhante ao que acontece com a gente. Nessa época mais fria, a gente quer ficar mais quietinho, a gente quer ficar mais agasalhado, a gente quer tomar um caldo. Os pets vão ter um comportamento semelhante. Eles também sofrem com essas alterações. A gente está saindo uma frente fria. Já temos aí a chegada a uma nova frente fria, então tem alguns cuidados que são importantes que nós tenhamos com nossos amigos de quatro patas.
Mas... O Thiago, e sem dúvida hoje uma realidade, né? Esse universo de pets hoje nos lares do Brasil é uma realidade, praticamente todo mundo tem um animalzinho de estimação, né? E tem que ter esse cuidado para poder dar um conforto para os animais, né, Thiago?
Isso, hoje o pet está no nosso lar, ele frequenta diretamente dentro das nossas casas. Antigamente ele só ficava do lado de fora, hoje em dia ele dorme com a gente no quarto, eles se alimentam próximo da gente, então até fica mais fácil a gente conseguir observar mais essa mudança agora no frio.
Falando nisso, evidentemente, né, uma realidade, hoje estão dentro dos lares, aquela coisa toda, mas existe ainda pets maiores, cachorros maiores, enfim, que acabam ficando do lado externo da residência, seja da chácara, coisa que o valha. Quais cuidados com esse animal que fica do lado de fora em temperaturas baixas?
Principalmente aquele pet que não fica abrigado dentro de casa, ele precisa ter um olhar diferenciado com ele. Então a gente acha que ele está acostumado, mas nessa época agora, por exemplo, ele precisa ter um abrigo para que ele não sofra sem intempérie. Então, ter uma casinha, ter um local onde ele possa abrigar, que tenha ali uma cama, que quando eu falo cama, alguma estrutura onde ele possa realmente não, ele não fique diretamente no solo. Então, seja uma caminha de espuma, a realidade de fazenda, por exemplo, de sítios, uma cama com feno, para que ele realmente tenha ali um abrigo um pouco mais quentinho. Então, primeiro, o grande cuidado é não deixar ele totalmente ao relento.
Tá certo.
Um abrigo para ele é o primeiro grande cuidado que você precisa ter.
Não, em condições normais, mesmo o pet estando abrigado dentro de casa, quais os cuidados que esse tutor deve ter com o seu animal?
Esse é outro ponto muito importante. Às vezes a gente acha que só o fato de já estar dentro de casa já está abrigado. Mas grande parte das casas vão ter piso frio. Esses dos nossos amigos, eles estão mais próximos do piso. Então, para a gente não estar tão frio, mas para ele, muitas vezes, em função do piso, ele sofre um pouco mais. Então, tem que tomar uma atenção para ver se ele tem um local para se abrigar, caso o piso esteja muito frio. Principalmente, como que ele está o comportamento. É normal acontece comigo, com você, acontece com o nosso ouvinte, e no frio a gente fica mais quietinho. Você não quer mais fazer tanta atividade, quer ficar mais recluso. Então, observar se o seu pet está excessivamente recluso. Se ele está evitando caminhar pela casa, se ele está evitando ir comer e beber, ingerir água. Então, esse é o grande primeiro cuidado. Ver se ele tem um local para onde ele possa ir, mas também observar se ele está excessivamente parado. Se ele estiver excessivamente parado, a gente já precisa entender que ele está passando um pouco mais de frio e eu preciso intervir aqui. Muitas vezes com uma roupinha, muitas vezes com hoje em dia tem muitos pijamas para pet, para realmente aquecê-los um pouquinho mais. Os animais de pelo curto sofrem um pouco mais. Então, o primeiro grande cuidado, ele dentro de casa, ele tem um local onde ele possa se abrigar, ele está muito recluso. Passei o dia, hoje não vi meu pet. Pode ser um grande indício que ele está com mais frio do que o normal.
Então é importante, independente, claro, né? Uma pelagem mais curta, mais exposição, mas até com um animal com uma pelagem maior, enfim, também tem que ter esse cuidado, se tiver, puder abrigar com uma roupinha, com esse pijama próprio pro cachorrinho, enfim, também é importante, né, Thiago?
Com certeza, e aí entra um segundo grande cuidado. Nós temos o hábito de banhar nos pés. Nessa fase agora do frio, o banho não está proibido. Mas é necessário ter um pouco mais de, vou dizer, de bom senso. Então o pet, às vezes, que tomava banho uma vez a semana, uma vez a cada 10 dias, agora eu posso espaçar um pouco mais esse banho para 15 dias, se for possível. Se não for possível, duas recomendações. Se ele for banhado normalmente com água, seja em casa ou no pet shop ele tem o cuidado de secar esse animal já com o soprador aquecido. Uhum. Se o banho for em casa, é muito importante secar esse pet, pelo curto ou pelo longo. Pelo longo, uma tensão maior. Mas secar esse pet para que ele não fique úmido e potencialmente ele venha ter mais frio.
Ô Thiago, você citou nessa questão, se você observar o seu pet mais prostrado, mais quieto, enfim, né? Observe esse tipo de situação. Algo mais que dá para se identificar que o pet não está confortável?
Algumas características que vão acontecer novamente. Se você compara com a gente, pode ficar mais simples, talvez, para imaginar o que ele pode estar sentindo. No frio, a gente também ingere menos água.
Uhum.
Se a água do seu pet está ali no chão, se ela está mais gelada, naturalmente ele vai consumir menos. Então, esse é outro ponto de atenção para entender. Além de ele estar se movimentando menos, ele está ingerindo menos água, isso vai gerar, possivelmente, um problema para ele. Já precisa pensar em trocar essa água com uma frequência maior, tá, para que essa água fique uma temperatura um pouco mais ambiente. Fazer ambiente, se a gente pensar aqui, próximo aos 30 graus, essa água não fique. Não precisa oferecer água quente, água para ele, uma água ambiente é suficiente. Essa água fica o dia todo, talvez caia a ingestão de água, porque ela está gelada. Assim como a gente, no frio, a gente come um pouquinho mais também, se alimenta mais para gerar mais calor. Então vai acontecer com o nosso pé, se alimentar um pouco mais, e aí às vezes vou ficar preocupado, meu cão passou a comer mais, está ingerindo menos água, isso é um problema? Essa é uma característica natural, ele ingere mais calor, ele vai ingerir um pouco mais de calorias, um pouco mais da refeição dele.
É importante isso, cuidar da alimentação e hidratação, importante, o Thiago acabou de falar sobre isso, eu ia tocar nesse assunto. Tem a questão também da... Também fazendo comparativo com nós, né? A gente fica, evidentemente, por conta dessa questão do frio, um pouco mais, entre aspas, preguiçoso. É importante manter uma certa atividade física no pet também, claro, devidamente protegido, sem expor aí enfim, coisas mais que podem trazer problemas para a saúde desse pet, mas, sei lá, caminhadas, enfim, quando tiver um solzinho, fazer ele andar um pouco no sol, manter uma atividade física nesse pet, nessa época, também é importante?
Com certeza, é muito importante para a saúde geral desse pet. Muitas vezes acontece, o pet está acostumado, ele já tem uma rotina que ele passeia todos os dias. Chega a frente fria, os tutores acabam imaginando que, não vou caminhar hoje porque está um pouco mais frio. Ele também está triste, que era o passeio dele do dia. O que a gente pede? Para evitar horário muito cedo, ali tem tutores que vão caminhar 5h30, 6 horas da manhã, está um pouco mais gelado. Evitar ali à noite, das 8h, 9h, 10h, também a temperatura tem que cair mais. Então, se puder manter essa rotina, com exceção, claro, está chovendo, aí é outra história.
Uhum.
Mas se não estiver chovendo, tenta manter ao máximo uma atividade também ajuda a aquecer. É uma atividade que faz com que ele não fique tão parado, tão prostrado em casa. Então, por certeza, vai fazer bem a ele.
E nessa época mais fria, né, e vem anunciando o inverno que vai ser rigoroso, enfim, né, se esse pet não tiver aí um local próprio, né, uma caminha própria e tal, é importante forrar com cobertores, coisa que o valha, para fazer uma, improvisar uma caminha para esse pet dormir um pouco mais, né, com aconchego, né, Thiago?
Com toda certeza, todo o conforto que a gente puder dar a ele, por isso eu sempre faço a comparação conosco. Então, quando a gente está sentindo frio, nós estamos aí, tentar um pouco mais longe do chão, ele está mais próximo ao chão, ele tende, principalmente nas casas com piso frio, ele tende de repente a ficar um pouquinho mais desconfortável para ele. Então tenta uma atenção, tenta observar se ele está buscando, se ele não quer sair ali da caminha dele, ou se ele diz realmente que ele está com um pouco mais de frio, e eu preciso intervir. Aquela história que nós já havíamos falado, é um pijama, uma roupinha, que ajude ele a ficar um pouco mais quentinho.
É, sem dúvida, esses cuidados fazem toda uma diferença, né? Que às vezes, hoje em dia menos, né? Mas é, porque há muita informação, cresceu muito esse mercado do mundo pet, aquela coisa toda, mas em tempos atrás as pessoas lidavam, não tinham esse cuidado, né? Com o seu, seja cachorro de estimação, gato, enfim, né? E acabavam meio que, ah, beleza, tal, então qualquer estação era estação, não tinha essa preocupação de aquecer, não tinha preocupação de cuidar da alimentação. Hoje mudou muito, há muita informação, ainda bem, mas é sempre bem-vinda novas informações. Em relação, falamos de cachorro, mas em relação a gato, o gato que é meio que mais independente, mas ele também necessita de um cuidado especial, ou o gato, por ser mais independente, acaba, entre aspas, se virando meio que sozinho?
A gente até brinca que o gato naturalmente tem um comportamento que ele escolhe a rotina dele. Então, ele geralmente, não passa bem com os gatos, ele tende a ficar um pouco mais recluso. Se o cão fica, o gato, a gente brinca, é brincadeira, por favor. Ele fica mais preguiçoso ainda. Então, ele tende realmente a procurar mais abrigo, e tende a ficar dentro de casa, no sofá, onde há um local mais quentinho. No comportamento do gato, é mais comum que ele fique um pouco mais letárgico, ele fique realmente um pouquinho receoso, às vezes ele não gostava tanto de interação, dependendo do comportamento, ele quer ficar mais próximo dos humanos, ele já quer um carinho maior, ele quer ficar mais no colo. Então as pessoas até brincam que no frio os gatos tendem a ficar um pouquinho mais carinhosos, até prestar mais essa proximidade com nós humanos. E aí, brincadeira, ele procura na gente a grande bola de calor para aquecer ele.
Perfeito. Thiago, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação, essas dicas valiosas para quem tem pet, para se cuidar nesse inverno que deve ser rigoroso. Então, o máximo de conforto para esses pets. Assim como nós temos aquelas dicas, né, quando tá muito quente, tomar cuidado para não sair com o seu cachorro para passear com um piso tão quente no sol de meio-dia, né, porque o cachorro não vai usar sapato, né? Então, tem todos esses cuidados, enfim, no frio também, outros cuidados, mas tem que dar esse conforto o máximo possível, e esses cuidados especiais fazem toda uma diferença. Obrigado pelas suas dicas, um forte abraço para você.
Eu agradeço, precisando, sempre estamos à disposição para falar mais sobre os nossos amigos peludos ou penudos. Nós trouxemos
para dentro de casa. Maravilha, tá aí. Thiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária da Unimetrocamp Widen de Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
You know how we do for the sound system. This is for the sound system. I gotta
find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart is without a home. I don't wanna till I just go on.
Yo, I'm about to go through the bully. See if I find myself a project game. By the bus stop, sucking on a lollipop. It never stops, come
yo,
on.
This is for the sound system. This is for the sound system. Send me rents on your sound system. This is for
yo,
the sound system.
I just spotted her.
One time.
Uma hora, 7 minutos.
I'm only human, a flesh and blood, I'm made. Human, born to make mistakes.
tears I cry aren't tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.
Na madrugada, antecipando as notícias.
Purple rain. 1:17.
Cidade Jundiaí. Informação total.
O Brasil se consolidou como o segundo país do continente americano mais pesquisado por viajantes internacionais para o turismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O dado faz parte de um estudo global desenvolvido em parceria com a ONU Turismo, que aponta o crescimento do interesse de turistas de longa distância, principalmente vindos dos Estados Unidos, do Canadá e de países asiáticos, como o Japão. Apesar da alta procura no ambiente digital, o país ocupa a quarta colocação no ranking ranking de reservas confirmadas nas Américas, atrás, além dos Estados Unidos, também do Canadá e do México. Ainda assim, as reservas efetivadas para o Brasil cresceram 6% no último ano, impulsionando a movimentação da economia nacional. Para os especialistas do setor de turismo, o grande desafio atual do Brasil é converter as pesquisas de viagens em desembarques efetivos nos aeroportos do país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Uma hora e 27 minutos.
Música. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Then on the radio, where the DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Knowing what to say. Instead of making love, we both made a several ways. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
In the wind, same of water in it and the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
Dust in the wind.
All we are is dust in the wind.
Just